Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Estupendo. Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast, o seu podcast de turismo. Pela Infinity e Redcast, meu nome é Samir e hoje o destino é Mambaí. É isso aí, vamos falar de um destino que poucas pessoas do Brasil conhecem e, pasmem vocês, vai dar muito o que falar ainda no turismo brasileiro. Mas antes, vamos ouvir alguns recados da agência e logo em seguida, afie aí os seus fones de ouvido, porque dessa vez o destino vai te surpreender. Alguns recados para você que acompanha o Turcast. Você que gosta do Turcast, passa na nossa fanpage no Facebook e curta a página. Nos passe seu feedback. Você pode fazer isso também através da página Despachados ou na fanpage da agência. Procura lá, Infinity Soluções em Turismo. Uma outra informação, a Infinity patrocina o podcast Minuto de Silêncio, um podcast de humor adulto com muita risada. Ouça por sua conta e risco de gargalhar. A agência também patrocina o podcast Galera do RAL, um podcast feito por matemáticos inteligentes versados em assuntos diversos. Então, baixe lá e escute mais podcast. Se você ouviu o episódio 34, quando a gente falou com Daniel Lee sobre American Barbecue e Dry Aged, e deseja conhecer um pouco mais da ciência da carne, então se liga só, que tal passar um dia inteiro num evento de American Barbecue com Daniel Lee? Vamos preparar com você as melhores carnes defumadas. Teremos o brisket, o beef ribs, o pulled pork e o pork ribs. Além de tudo, hambúrguer defumado. É isso mesmo. Se você já gosta de hambúrguer, então você não tem noção do sabor que é um hambúrguer defumado. Teremos 4 datas para que você, ouvinte, possa participar do workshop Low and Slow com Daniel Lee, que é o maior especialista nesse assunto aqui no Brasil. Mas se apresse, pois a data de 11 de março já está esgotada. Restam poucas vagas para o dia 8 de abril, 6 de maio e 10 de junho. Corre lá porque ainda dá tempo. No dia 11 de março, voltaremos ao Véu da Noiva de Cubatão, lá no Parque do Perequê. Uma trilha leve, com alguns obstáculos de nível avançado, mas que proporcionam muita aventura ao longo dessa trilha. Teremos pontos de parada para banho e, ao final, poderão contemplar uma cachoeira de 70 metros. No mês de março, muita aventura, carne, cerveja e padaria. Entre no site infinity.tour.br/promoções. O link está no post deste episódio e não fique em casa. Falar do destino Mambaí, eu não estou sozinho, comigo está um grande parceiro e eu vou pedir para que você diga o seu nome e o que é que você faz aqui.
Alô Sami, alô toda a galera da Infinity, uma satisfação muito grande receber vocês aqui. Eu sou o Bruno da Mambaí Adventure, como você bem frisou aí, o ano de 2017 é o ano que a gente vai estar completando, Sami, 10 anos de existência e vão ser 10 anos bem comemorados aí com essa parceria.
Maravilha. Ô, Bruno, diz uma coisa pra mim, cara. Vamos começar aí de blocos, porque o Turcast, a gente coloca aqui uma certa divisão pro ouvinte não se perder. Vamos começar falando de geografia.
Legal.
A gente falando de Mambaí, mas onde é que fica Mambaí?
De uma forma poética, a gente poderia dizer, Sami, que Mambaí fica localizada no contraforte da Serra Geral, que divide Bahia de Goiás, uma região que fica aí entre o turbilhão cultural da Bahia, com toda essa parte do bem receber, do bem visitar do goiano, e ainda mais com uma influência muito grande do mineiro, né? Então a gente tá aqui a 290 quilômetros de Brasília, que é a nossa capital aí do Brasil. A gente consegue vir fazer uma pela BR-020. Chegando na BR-020, você vai passar pela cidade de Formosa, de Alvorada do Norte. Depois você pega a GO-036 e você tem mais 40 quilômetros. Tudo de asfalto, você já vai estar aqui em Mambaí.
Então, vamos deixar claro que quem ou turista que estiver vindo de fora precisar usar o aeroporto mais próximo, então acaba sendo o aeroporto de Brasília, correto?
Isso mesmo. Então o aeroporto de Brasília, que recebe recebe voos regulares, né, do Brasil todo. A gente fica a 315, 320 quilômetros do aeroporto até Mambaí, um asfalto, e durante todo o ano, geralmente em boas condições.
Cara, eu fiquei realmente impressionado. Eu vi uma excelente estrada. Nesse quesito aí, a infraestrutura para chegada em Mambaí tá excelente. Tá de parabéns. Então, turista, você vai gostar dessa estrutura para poder chegar aqui em Mambaí. Agora, vamos pegar, a gente entendeu um pouco da geografia, onde é que tá localizado, e vamos dizer, então, a gente tá no coração do Brasil, a gente tá no estado de Goiás, né? Ou como diz o próprio goiano, estamos no Goiás.
É isso mesmo. E eu, como um bom baiano, que moro em Goiás há muito tempo, a gente costuma dizer que aqui em Goiás, a pessoa jamais vai embora se ela não tiver passado por uma experiência de ser bem acolhida. E a formação de Mambaí é uma formação que tá muito ligada com vários aspectos históricos do Brasil. A população que se refugiou da Guerra de Canudos foi interiorizando o sertão adentro até chegar nas margens do Riachão. Durante muito tempo, Mambaí levou esse nome de Riachão ainda como povoado. Aí na sua emancipação, que ocorreu aí há cerca de 58 anos atrás, levou o nome de Mambaí, cuja uma das teorias fala que Mambaí é a junção de duas palavras, Mangaba e Bahia. Mangaba porque era o que gerava a economia na época. Como ficava muito distante do norte, então o látex que se extraía de lá das seringueiras para formar a borracha, aqui em Mambaí tirava-se da mangabeira, que formava a borracha da mangabeira. E aí juntou com Baí de Bahia. Aí juntou Mambaí. Só para lembrar que a gente está a 12 quilômetros, Samir, da Bahia e a 35 quilômetros de Minas. Então é uma região muito especial em todos esses aspectos.
Aí, fora que sofre uma grande influência cultural e gastronômica, a gente vai falar desse bloco daqui a pouco, né? Bom, agora a gente entendeu um pouco aí da história. E para você, ouvinte, que não se recorda muito da Guerra de Canudos, vamos lembrar de um jeito bem resumido. O Brasil passava por uma série de divisões aí com a República e a velha monarquia, e nisso ficou aí um disse-me-disse que tinha um pessoal comandado por um cara chamado Antônio Conselheiro, lá na região de Canudos, que poderiam fazer um levante contra a nova República. E aí parece que a República mandou algumas expedições lá, as expedições tomaram uma piaba, e nisso eles resolveram, ó, cara, a gente não pode ficar assim não, parece que eles já marcaram 3 gols aí contra a gente, vamos ter que ir no quarto lá e resolver a situação. Mas é claro que estamos falando aí de um contexto histórico bem resumido, né, Bruno? Porque sou professor mesmo de história, enquanto eu falando história desse jeito, ele vai me bater.
É verdade, mas a história foi bem isso mesmo. Antônio Conselheiro, com seus seguidores ali, correu-se a ideia de que eles queriam restaurar a monarquia, né?
Exatamente.
E uma república recém-instaurada no Brasil falou, opa, tá ali uma ameaça, vamos ver o que, que essa turma quer aí.
E aí, a gente pega um pouco desses dissidentes e, cara, quem diria, hein? Teria que agradecer isso pra hoje a gente ter aí a nossa Mambaí, né?
Verdade, viu, Sami? Talvez se não fosse a Guerra de Canudos, hoje esse paraíso não teria sido descoberto.
Pois é.
E além da Guerra de Canudos, passou por aqui também a Coluna Prestes, né? Tem uma frase célebre que eles deixaram escrito aqui na escola municipal aqui da época, que antes mesmo da Coluna Prestes, e olha que não tinha nem WhatsApp na época, hein? Mas chegou primeiro a notícia. E chegou a notícia que eram os revoltosos. E aí toda a cidade tem temendo aquele pessoal que estava aí, corria-se muito boatos, que eram arruaceiros, que eram ladrões, que eram todos os tipos de facínoras possíveis. E aí, quando eles chegaram aqui em Mambaí, não tinha uma alma viva para receber. E aí, depois que eles foram embora de Mambaí, eles deixaram a seguinte frase na escola: viemos trazer a revolução para estes, e estes sequer nos receberam. E por aí vai. Aqui também, em Mambaí, reside um dos poucos ciganos remanescentes dos calons. São detentores aí de um dialeto bastante raro, tema de bastante antropólogo aí, tema de estudo de uma galera, e são ciganos originários da Índia. A gente ouve falar, né, cara, que cigano geralmente veio ali da Espanha, e esses já são originários da Índia.
Olha aí. Agora, vamos falar de uma outra parte do nosso bloco aqui, Brunão, que é o seguinte. Com esse sotaque aí, me conta um pouco, como é que você veio? O baiano veio parar em Goiás pra trabalhar em Mambaí com turismo. Conta um pouco dessa história pra mim.
E antes disso, ainda teve uma passagem muito marcante pro São Paulo.
Ah, você teve lá na minha terra, lá, cara.
Pô, rapaz, é apaixonado por ela até hoje. Então, Sami, Mambaí era um destino que eu sempre passeava aqui na época de criança. Por ter parentes aqui, então eu sempre vinha nas férias de escola, passava por aqui e adorava, né, porque na minha cidade tinha calçamento e aqui já era asfaltado algumas ruas, então andar de bicicleta aqui era uma festa. No entanto, a gente não conhecia e sequer ouvia falar dos atrativos naturais. Foi quando eu estava próximo a me formar em São Paulo, que aí chegou um primo, que era casado com minha prima, que era o Jacques, juntamente com um amigo, que era o Emílio, e mostrou umas fotos do que tinha aqui na região. Aí logo eu pensei, eu falei, caramba, gente, que potencial tem esse lugar pra gente conseguir desbravar um turismo de base comunitária, fazer com que a gente consiga envolver a comunidade e mostrar pros visitantes um lugar super especial. Então foi juntamente aí, eu com o Jacques e com o Emílio, a gente teve a ideia de fundar a agência, né, que é a Mambaí Advento, e que hoje a gente vem recebendo aí visitantes aí dos mais longínquos lugares.
Até de São Paulo, né?
Até de São Paulo.
E olhando assim, vou te falar que eu demorei menos pra chegar aqui, às vezes alguns dias de trânsito na cidade, viu?
Acredito, acredito. Tenho recordações dessas coisas lá também.
Bem-vindos ao TurCast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
Agora a gente vai fazer um bloco que é pra começar a destruir tudo que as pessoas sempre esperam do TurCast, Brunão. Vamos dizer pro turista, pro ouvinte, o que é que tem pra fazer em Mambaí, cara?
Eita, essa é a melhor parte, Samir. Mambaí é um lugar que foi muito agraciado, né? O que salta os olhos aqui em Mambaí realmente é a diversidade. O Brasil é recheado de lugares fantásticos, onde a gente tem muitas cavernas, ou muita cachoeira, ou muita aventura, e Mambaí consegue reunir um pouco de tudo isso. Na verdade, nem tão pouco assim, reúne muita coisa e com muita propriedade. Aqui em Mambaí você consegue ter cachoeiras belíssimas, cavernas fantásticas. Aliadas a isso, a gente ainda coloca uma pitada de aventura, como rapel, tirolesa, cascade, expedições. A gente consegue ter também essa parte cultural que está ligada à cidade de Mambaí desde a sua formação até hoje, e aliado também com a gastronomia, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, esse que é o grande barato aqui de Mambaí, né? A gente consegue ter num raio aí muito pequeno, uma diversidade de atrativos como essa. A gente tem aqui a Cachoeira do Funil, o Poço Azul, tem a Paraíso Cerrado, que fica na cidade vizinha, muito perto, que a gente teve por lá, que a gente mergulhou, um lugar muito bacana. A gente tem também os Três Poços Azuis, tem a Cachoeira do Alemão. Então, assim, é uma série de atividades, uma série de atrativos, e o melhor de tudo, com acesso muito bom, né? Algumas coisas, pra quem gosta de fazer umas caminhadas mais longas, pra quem gosta de ralar um pouquinho, aí a gente também tem. Mas pra democratizar o acesso de uma maneira natural, é muito tranquilo.
Então agora a gente vai falar mais detalhadamente de algumas das coisas que eu tive a oportunidade de fazer aqui e que, cara, é impressionante. Vocês foram agraciados aí de ter toda essa beleza natural, mas não só isso, mas atrelaram uma boa infraestrutura. Vamos começando a falar das cachoeiras, cara. Qual uma cachoeira que o turista que vem pra Mambaí ele não pode deixar de conhecer, não?
Olha, o ideal que a gente gostaria é que conhecesse todas, mas tem uma especial, Sami, que ela oferece ao visitante uma experiência única, que é a Cachoeira do Funil. A gente tem a oportunidade de chegar nessa cachoeira passando por dentro de uma caverna e chegando atrás da cachoeira. E como se isso não bastasse, essa cachoeira ainda oferece um cascade e outra atividade de aventura, que foi escolhida pela expedição Citroën, outro pessoal que passou por aqui há algum tempo, como a melhor atividade de aventura do Brasil, que é o Balanço da Dani Monteiro. Inclusive, outra curiosidade, leva esse nome porque foi apresentadora, na época era o maior nome da aventura no Brasil, né? Quando veio nos visitar, a gente deu esse nome do Balanço em homenagem a ela. Então, a Cachoeira do Funil, ela consegue reunir todos esses encantos. A gente faz uma trilha ali sobre rochas calcárias, né, que são castres exumados, que a gente fala, por um tipo, três, quatro tipos de vegetação. E acima da cachoeira a gente ainda tem um banho maravilhoso, formado por uma hidromassagem natural.
Cara, eu fiquei impressionado, o volume de água dessa cachoeira. Assim, é um negócio impressionante. E quando você olha o rio que vai formar toda essa cachoeira, é um rio tranquilo até, né, cara? Uhum. Você vê, ele vai lá e destrói naquele monstro daquela cachoeira. E aí quando ele fala assim, pô, a gente vai descer de rapel ali, qual a altura do rapel ali, cara?
Ali a gente tem um rapel com cerca de 20 metros, né? E o mais curioso é que aquele volume de água é durante o ano todo. Mesmo no período de seca, aquele volume de água se mantém. Porque o que abastece basicamente o rio que forma a Cachoeira do Funil, ele é formado por várias veredas, né? Que são várias, aqui a gente costuma falar de brejos, mas são várias veredas, e a vereda é um ecossistema muito inteligente. Ela funciona como uma esponja. Na época da chuva, ela capta aquela água. E na época da seca, ela vai liberando aquela água aos poucos. Então, mesmo na chuva, mesmo na seca, tem muita água na Cachoeira do Funil aí pra gente se esbaldar.
Ah, e outra coisa também é o volume de vida, né? Porque tem vários andorinhões ali que tem uns ninhos atrás da queda d'água. Cara, eu não tinha visto um negócio parecido com esse.
É verdade. São os andorinhões que acabam compondo ali o cenário. E o mais legal é que eles têm horários programados, né? De saída e de volta. E eles precisam daquela umidade umidade ali para oferecer ali uma forma especial para que teus ovos formem novos pássaros e novos andoriões venham a nos presentear.
Então, para você que é um aventureiro, você gosta de ver cachoeira, você gosta de se banhar na cachoeira, quer fazer um cascade e ainda fazer o balanço da Dani Monteiro, a Cachoeira do Funil é a melhor pedida, certo, Bruno?
Concordo contigo, Sami. Realmente, a Cachoeira do Funil não pode ficar de fora de nenhum roteiro, de nenhum visitante que queira vir aqui nos visitar em Mambaí.
Agora vamos, agora a gente falou um pouco de cachoeira, tem muitas cachoeiras que ele pode vir visitar aqui. Então vamos de caverna, Bruno. A gente teve a oportunidade de fazer um rapel chamado Claraboia. E toda vez que eu ouço falar em Claraboia, pra mim era aquelas casas antigas, sabe? Que você tinha uma parte de iluminação
isso,
e ali pra mim era Claraboia. Explica aí pro ouvinte o que é fazer a Claraboia.
Pois é, realmente é outro atrativo bem interessante. A gente começa por uma trilha, quando menos se espera a gente estar no teto de uma caverna. E no teto dessa caverna, Sami, tem uma fenda por onde a gente tem a felicidade de descer um rapel de cerca de 30 metros, praticamente negativo, e é por onde entra um fecho de luz que faz com que a caverna precise de pouquíssima luz artificial. Dali dá umas fotos belíssimas, a gente consegue descer um rapel do lado das estalactites e tem um visual muito completo. Você desce por uma fendinha, daqui a pouco todo aquele salão abre ali debaixo dos nossos pés e você consegue visualizar várias ornamentações da caverna e as duas entradas.
Ah, e o turista que tem a oportunidade de fazer a claraboia, quando ele passa depois dessa fenda, cara, o salão que se abre é inexplicável. É um negócio é muito absurdo. Você não tinha noção do tamanho que é esse negócio. E, cara, é uma oportunidade de fazer um rapel dentro de uma caverna hoje, tão difícil, porque a gente já gravou lá, dá um abraço pro pessoal do Petar aí, que a gente vai em cavernas lá. E eu vou dizer, as cavernas que eu vi aqui, olha, Petar, toma cuidado, hein?
É outro lugar fantástico, Petar. Tive o prazer de conhecer. Mas, além da Claraboia também, a gente tem um carinho muito grande por uma outra caverna, que é a Caverna do Penhasco. Essa Caverna do Penhasco, Sami, ela fica na base de um vale cego, né? Que é de onde se inicia um cânion, e a gente consegue andar, fazer a travessia dessa caverna, vai dar aí cerca de 1 quilômetro de travessia, que a gente passa por um lago, passa por uma série de ornamentações cavernícolas bastante raras, e acima de tudo, essa caverna, ela hoje possui uma espécie, né? Um peixe cavernícola, que leva até o nome de Mambaí, que é uma espécie endêmica. Ela só existe ali e já tá até ameaçada de extinção. Então, é uma caverna muito especial e é uma caverna de onde dá para se ver a tirolesa e de onde quem passa pela tirolesa também dá para se ver a caverna. É uma caverna com um pórtico de entrada, um salão enorme, enorme.
Hoje em dia, aqui em Mambaí, tem noção de quantas cavernas você tem registro aqui na cidade?
Olha, Sami, em toda a APA, né, Mambaí, ela 100% do território de Mambaí está inserido numa unidade de conservação nacional, que é a APA Nascentes do Rio Vermelho. Então, que abrange outros municípios além de Mambaí. Em toda a APA, hoje, já são mais de 200 cavernas descobertas, né? Algumas delas não são propícias à visitação ou são extremamente frágeis, mas tem uma infinidade para quem é apaixonado por caverna, pode vir a Mambaí, que a gente tem muito aqui para a gente viver. Mambaí, só por curiosidade, ela está inserida até no mesmo complexo, mesmo bloco rochoso, que forma as cavernas de Terra Ronca, que é o grupo Bambuí, que é até um grupo de espeleólogos, né? Leva esse nome porque é um complexo aí rochoso que forma as cavernas tanto de Terra Ronca como aqui de Mambaí, de toda a APA Nascente do Rio Vermelho.
Então, se o turista está afim de conhecer cachoeira e caverna, ele consegue fazer tudo isso numa única cidade, certo?
Consegue. E o mais bacana, como a gente pôde vivenciar esses dias, Sami, é que a gente consegue fazer muita coisa num único dia. Só para você ter ideia, num dia só dá pra gente ir na caverna Lapa do Penhasco, fazer a tirolesa, fazer a travessia da Cachoeira do Funil, fazer o rapel, o balanço da Dani Monteiro e terminar com um banho aí numa hidromassagem natural fantástica.
Outra cachoeira que me deixou impressionado foi a Cachoeirão. Eu vou deixar isso registrado aqui. Eu nunca, conheço várias cachoeiras no Brasil, consegui conhecer uma cachoeira de água morna.
É verdade.
Porque toda cachoeira que eu vou é cachoeira de água de montanha. Aqui também não fica diferente, mas está dentro de uma formação de cerrado. Mas mesmo a temperatura de água dessa cachoeira me deixou totalmente impressionado. E o volume de peixes dentro também da própria cachoeira.
E o bacana da Cachoeira do Alemão, além de tudo isso que você falou, que eu concordo plenamente, é que é um lugar que ela tem uma moldura, né, de uma vegetação muito bem preservada, que compõe um cenário muito bacana. Além de um banho muito gostoso, você tem um visual incrível, você tem uma mata ciliar muito bem preservada, com espécies genuinamente ali de mata ciliar, e a gente consegue aliar banho com cenário. tudo isso também muito perto da divisa com a Bahia. Então quem vir a Mambaí, além de um banho de cachoeira de água morna, você ainda pode fazer uma visita, onde a gente sempre monta uma brincadeirinha, na divisa de estados e na divisa de macro-regiões brasileiras, né? Não é só a divisa de Bahia e Goiás, é a divisa de Nordeste e Centro-Oeste também.
E agora uma pergunta, não, dá pra visitar Mambaí o ano inteiro?
Esse é outro ponto muito forte aqui de Mambaí, viu, Samir? A gente consegue visitar Mambaí durante o ano todo. Mambaí tem uma grande vantagem. Ela não corre risco nenhum de tromba d'água, ela não fica muito refém da falta de água ou do excesso de água, exceto algumas cavernas muito específicas, das quais a gente faz algumas expedições. Essas realmente ficam muito suscetíveis ao período chuvoso. Mas, exceto uma ou duas, a gente consegue visitar Mambaí durante o ano todo, com sol, com chuva, justamente porque é um lugar onde a maioria dos rios são abastecidos por veredas, né? E como eu falei anteriormente, a vereda tem essa vantagem de ser um ecossistema muito, muito inteligente. Então ela faz com que a gente tenha um volume regular de água aí, muito parecido durante o ano todo.
Uma outra coisa que eu gostei também, eu vi pessoas de várias idades podendo fazer as trilhas. Acho que até por essa felicidade que vocês têm das trilhas, elas serem confortáveis o suficiente para receber pessoas muito novas e pessoas mais velhas. Eu vi gente na trilha de 5 anos e vi outras que eu não vou chutar a idade aqui, porque eu acho que é sacanagem com o turista. Mas é isso mesmo, a característica de Mambaí é conseguir receber turista de todas as idades?
É isso mesmo, Samir. Então aqui a gente já falou, né, sobre a questão da proximidade dos atrativos, que a gente consegue fazer vários atrativos no mesmo dia, sobre a diversidade dos atrativos, que são cavernas, aventura, natureza, tudo isso reunido num lugar muito próximo. E além disso, ela consegue ser muito democrática. Ela consegue atender desde o mais aventureiro, aquele que quer fazer expedições, que quer ralar um pouquinho, até mesmo pessoas que querem vir simplesmente procurar um local onde possam escutar um som da natureza, ter um cenário muito bonito para vivenciar, passar por essa experiência e, acima de tudo, com acesso muito fácil. Como você bem falou, a gente consegue atender pessoas aqui de várias idades, né? O que limita, o principal limitante, é a questão do condicionamento, do limite da própria pessoa. É muito complicado quando a gente coloca limite, principalmente o máximo de idade, porque já chegou pessoas aqui com mais de 70 anos que dava show até em nós, né?
Já passei por essa situação.
É.
Cara, é humilhante às vezes.
Acontece, acontece mesmo. E tanto pro outro lado também a questão de crianças muito novas, né? Então, o que que vai definir, o que que vai limitar basicamente a idade mínima e a idade máxima é a condição. A condição física de cada um, né? E também o grau de conforto de quem está conduzindo. É claro que se você vai levar uma criança muito nova, de 3, 4 anos de idade, ela vai ficar muito dependente de você. Então talvez você não consiga curtir o passeio como deveria. E a outra ressalva que a gente faz é sobre a questão dos atrativos em si. Lembrando que são atrativos em ambientes naturais. Embora o acesso seja muito fácil, mas é um acesso feito de maneira natural. Então a gente vai caminhar sobre rochas, boa parte dos nossos atrativos, o contato com a água é obrigatório, né? Então, tudo vai depender da condição. A pessoa que estiver interessada em visitar Mambaí, a gente faz uma apresentação, a gente troca uma ideia, né? Ou até mesmo o pessoal da Infinity está habilitado em fazer essa apresentação, porque é um pessoal que zela muito pela qualidade e pela segurança do serviço, tanto que vocês estão aqui hoje fazendo esse serviço, conhecendo, vivenciando, para poder passar isso para os seus clientes. Então, essa troca de experiência, essa troca de informação, a gente vai fazer com que a experiência das pessoas que estiverem visitando Mambaí seja positivamente inesquecível.
Então, ao ouvinte ou turista que era aqui a Mambaí, algumas dicas até para que você tenha uma experiência melhor. Traga a muda de roupa, né?
É.
Vai se molhar, cara. Não tem essa. Você vai se molhar, amigão. Então, vem preparado. Traz muda de roupa para você poder trocar. E mais um tênis, né, Brunão?
Isso, mais um tênis. E de preferência não tragam meias brancas, viu, gente? Senão a mãe ou as esposas vão ficar um pouco chateados com vocês.
Traga uma marrom que vai funcionar bacana.
Não vai sentir diferença alguma, Samir. E é isso mesmo, o contato com a água aqui é obrigatório. Mas, por outro lado, a vantagem é que essa água não é tão gelada, né? Não só na Cachoeira do Alemão, mas até mesmo nas cavernas ou outras cachoeiras, a temperatura da água em Mambaí, ela é uma temperatura de água muito suportável e muito mais quente do que em vários outros destinos aí. Então, geralmente, a primeira sensação de quem chega em Mambaí, costuma visitar outros lugares, outros destinos parecidos, realmente é a temperatura da água, como você bem recordou aí.
Então, tem muita coisa para você que gosta de trilha, gosta de cachoeira, caverna, tirolesa, rapaz, chapéu. Tem muita coisa aqui, Brunão. Tem muita coisa. Isso aqui é um parque de diversões pra você que gosta de esporte de aventura.
Isso, e ainda tem muita novidade ainda por vir. Em 2017 a gente vai estar com um passeio aí de boia cross. A gente vai receber o segundo maior parque municipal natural do estado de Goiás, que é o nosso parque aqui em Mambaí, o Parque Municipal Natural do Piqui. Então, o visitante quiser dar um pulinho aqui em Mambaí em 2017, além de tudo isso que a gente acabou de falar aqui, Samir, ainda vai ter muita novidade. Então, prepare suas malas. Em 2017 a gente vai se ver muito por aqui, viu, Samir?
Com certeza, com certeza. E você fica aí de olho na nossa programação de 2017, que Mambaí tá na nossa mira e a gente vai voltar aqui.
Você está ouvindo o TourCast, seu podcast de turismo.
Vamos falar de gastronomia. Às vezes, eu confundo a gastronomia goiana com a gastronomia mineira, mas tem algumas coisas específicas nos frutos do cerrado
que transformam a gastronomia goiana
num negócio ímpar em matéria de gastronomia. Vamos falar um pouquinho aí
do que tem de prato típico que o
turista vai conseguir conhecer quando ele vem ao estado de Goiás.
É isso mesmo, Samir. A gastronomia de Mambaí, assim como boa parte da gastronomia goiana, ela é pautada por frutos do cerrado. Só para você ter ideia, acho que o fruto típico do Goiás, que é o mais conhecido aí, pelo menos os goianos que adoram, e eu também, é o fruto do piqui, né? Então essa fruta, ela é bastante conhecida mundo afora e não é lenda. O melhor piqui do Brasil tá em Goiás. E o melhor piqui de Goiás tá em Mambaí.
Olha a propaganda, hein, cara?
E vocês vão ter a oportunidade de experimentar esse piqui aqui e provar e comprovar o que eu acabei de falar.
Ó, uma coisa interessante que a gente tá falando do piqui, Brunão, e muitos dos nossos turistas não sabem o que, né? Ó, eu não tenho como explicar o gosto do piqui, cara. É impossível. O piqui, ele tem gosto de piqui.
De antemão, eu já adianto. O piqui é impossível ser indiferente a ele. Ou ame ou odeie, mas você não pode deixar de experimentar jamais, jamais mesmo.
Que eu vou falar uma coisa interessante, Bruno. É o dia que faltar um piqui aqui no estado de Goiás, o estado declara a calamidade pública, né?
Declara. O piqui é conhecido, Samir, até como a carne do goiano. Olha só até que ponto chega a paixão do goiano com esse fruto, né? E além do piqui, a gente tem vários outros. E hoje esses frutos, eles estão presentes em várias partes da gastronomia, até nacionalmente. Você consegue achar aí frutos do cerrado em sorvetes, em picolés, em vários chefes de cozinha que faz pratos gourmet, então você consegue identificar a pitada que esses frutos do cerrado dá na gastronomia. E Mambaí, como todo Goiás, não pode ficar de fora, é o piqui com galinha. A galinha caipira com piqui, que é um prato típico daqui, saborosíssimo. E Mambaí não ficou de fora disso e colocou aí à disposição de todos os visitantes esse prato, que também tem a influência de Minas, como você lembrou, que aí já entra a parte da carne de porco. Tem a carne de porco em lata, que é, pra quem não conhece, é uma carne também saborosíssima. E veio de lá também, de Minas, o feijão tropeiro, veio de Minas também. É toda uma herança lá de Minas. E juntou também aqui com Bahia, onde você consegue identificar aqui bastante a culinária baiana, presente em pratos típicos da Bahia, mas que aqui a parte de uma Bahia assimilou, como a própria feijoada, como alguns peixes preparados com dendê, com leite de coco. Então, assim, Mambaí ainda é uma cidade, né, que proporciona uma experiência, uma vivência simples, mas com a gastronomia saborosa e muito marcante.
Uma outra coisa que marca muito na gastronomia do goiano é a pamonha, né, cara? Eu nunca podia imaginar que o goiano gostasse tanto de pamonha.
Verdade. A pamonha tá aí presente aí no imaginário. É muito difícil você ir numa cidade goiana onde você não vai encontrar a pamonha. Que vem que é porque é feita, né, do milho verde, e aí recebe alguns toques especiais dependendo da região. Algumas doces, outras salgadas, alguma com queijo, alguma com linguiça. Quem tiver vindo pra uma Mambaí pode saborear. Na estrada de Brasília até Mambaí, tem pamonhas deliciosas na beira da rodovia que vocês podem comprovar, inclusive até a pamonha frita.
Engraçado, cara, eu sou de São Paulo e pra mim a pamonha é um negócio que vem de Piracicaba, cara.
Eu vou falar alguma coisa que eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram, que hoje acho que é quase um meme. Quando eu falo em pamonha, eu lembro de um professor meu, Clóvis de Barros Filho, um filósofo que sempre fala a filosofia da pamonha. Não sei se alguém já ouviu. Ele fala, né, do prazer, das pulsões, da repressão. Então ele fala, gente, muito cuidado, porque aquilo que te deu prazer nesse momento, daqui 5 segundos, pode não dar o mesmo prazer. Aí ele cita o exemplo de viajando de São Paulo até Campinas. Ele falava: parei na estrada, comi uma pamonha, me encheu de emoção. A segunda pamonha também. A terceira, nem tanto. A quarta já estava repudiando. A quinta, eu odeio pamonha.
Eu gosto muito de um exemplo de alguém que vem pela rodovia com fome. E aí vê lá Casa da Pamonha, há 2 minutos. Não sei como sabe a velocidade em que eu me encontro. Poderia estar a pé. Aí você chega na Casa da Pamonha de carro e você encontra a pamonha pelo olfato, né? E você já saliva, a pamonha começa a te afetar. Aí você desce do carro, você se aproxima da casa, a pamonha está ali, amarelinha, bem embalada, ela aparentemente tem super bom aspecto, você pega a pamonha, o tato participa, ela está quente, você tira o elástico, você desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, desencapa a pamonha, aí você degusta a pamonha, e aí o que acontece? A pamonha te alegra, a pamonha te vivifica, te energiza, te potencializa, e você identifica na pamonha a causa da tua alegria. Nesse momento, você que usa inteligência em busca de mundos alegradores, pensa: se essa pamonha me alegrou, então pamonhas me alegram. Pamonha autoajuda, pamonha qualidade de vida, pamonha politicamente correta, pamonha do caralho, pamonha, né? E todos os programas existenciais consagrados, consta a porra da pamonha. Você pega a segunda pamonha, gozado, já não alegra tanto a segunda pamonha, porque quando a segunda pamonha entra, já encontra uma, né? Então, você já tem mais milho do bucho, mais taxa glicêmica, menos fome, a segunda pamonha é menos alegradora, mas você, fiel à pamonha, aferrado ao dogma das fórmulas existenciais, pede a terceira pamonha. Quando chega na décima, ela começa a agredir poderosamente. A décima pamonha entristece de maneira visceral. A décima pamonha, você já não consegue comer fora do vaso. A décima pamonha vai te matar. E aí você entendeu que em meia hora, a pamonha que te alegrou ao paraíso te condenará à morte se você não parar de comer pamonha.
Então, fica aí a história. Se ele também estiver ouvindo, meu professor querido aí da ECA, Clóvis de Barros Filho, um grande beijo.
Ah, depois da quinta já não dá mais o mesmo prazer da primeira, né? Obviamente não. Uma outra coisa que eu gosto também da gastronomia goiana é o empadão, cara. Já comeu um empadão?
Opa! Na cidade de Pirinópolis, na cidade de Goiás, tem sim empadões maravilhosos, premiadíssimos. Todas as feiras de turismo onde Goiás está representado, apresentando, a galera sempre lembra desse empadão. Quem tiver a oportunidade, gente, saboreie, experimente, porque é realmente uma delícia. São empadas gigantes, podia até dizer que esse empadão foi criado em Itu, e realmente são empadões muito grandes, dá pra saciar uma fome aí depois de um dia inteiro de trilhas, que vem recheado com guariroba, que é um fruto parecido com palmito, muito apreciado aqui também na região, com linguiça caseira, com queijo, com muitas especiarias ali do Cerrado, então é uma experiência muito boa.
Agora, além disso, também tem alguns frutos do Cerrado que o pessoal usa para fazer sorvete, fazer suco. Um deles que me impressionou, eu nunca tinha experimentado, é o coquinho, cara, o suco do coquinho. E o que é pior, cara, tinha vários goianos aqui, né, com a gente. Quando eu perguntei o que era o coquinho, todo mundo olhou pra minha cara como se eu fosse um ET, né, cara? Falei, galera, traduza aí, porque eu sou do Sudeste. Eu não faço a menor ideia. Ô, Bruno, vamos tentar traduzir pro ouvinte o que é o suco do coquinho, cara.
Olha, esse coco é um coco azedinho e ele só produz em áreas muito específicas, áreas de terras bastante arenosas, e dá um fruto muito apreciado também, que é o coco azedinho. Mas não é tarefa fácil fazer esse suco não, viu, Sami? É um suco muito saboroso, tem um sabor bem marcante, só que para se extrair, você tem que fazer todo um trabalho, é uma luta. Mas o que importa é que o resultado final é bem satisfatório.
Não, sim, porque o sabor desse suco, ele é tão, tão diferente, tão único. Se tem algum outro estado aí, alguém me fala, porque eu não achei. Eu só achei aqui e o suco é realmente fantástico.
duvido que você vai esquecer.
Agora tem uma outra coisa, assim, quando a gente fala de gastronomia ainda, quando a gente fez alguns passeios, eu percebi que a gente tem a oportunidade de comer nas propriedades das pessoas que recebem a gente. E, cara, puta, que experiência legal é você ter a sua gastronomia embaixo de um pé de manga.
É isso aí. Como se já não bastasse os atrativos, Mamba ainda oferece toda essa parte, esse encanto, que também é um atrativo à parte, né? O comer bem, o comer de uma maneira bem marcante, também faz parte da experiência de sair das suas casas para visitar um outro destino. E Mambaí é bem assistida nesse ponto, né? A gente tem parceiros aqui que oferecem o seu local, a sua casa, ou o seu sítio. Parceiros como a Eide, como minha amiga Valdeci, como o seu Silvano, que tem uma mão muito boa. Todos eles têm uma mão muito boa para comida e que oferece uma comida num lugar bastante exótico. Ou seja, na beira do rio, diante de um gramadão maravilhoso, ou seja, debaixo de um pé de manga, seja em qualquer um desses lugares, você vai estar saboreando uma comida de sabor marcante e em um local inesquecível.
E eu que sou uma cidade que às vezes não tem a oportunidade de ter tanto contato aí, você ir lá no pé e tirar algum fruto diretamente. Pô, eu roubei um monte de limão lá do seu chupano, cara, e ficou registrado isso, que é pior de tudo. E o limão não é um limão comum, né, cara? Porque eu tô muito acostumado com aquele, na alta gastronomia tem muito o limão siciliano, que é aquele amarelão.
Isso.
Né? Que até parece coisa de desenho. O outro tem o limão Tahiti, que é o verdinho. Esse não, é um limão amarelo, né? Ele parece uma mini laranja, né?
É o limão cravo, conhecido também como limão rosa, justamente por causa dessa cor, e é um limão muito bom para se usar na culinária, como tempero. Eu sou apaixonado por aquele limão, sou até suspeito de falar, mas é um limão de sabor marcante e de cheiro também bastante marcante.
E para quem gosta de manga, o que não falta aqui é pé de manga, né, cara?
Comi
manga até não poder mais, e você vai direto no pé, come a manga, ou chupa a manga, não sei como que é.
Chupa essa manga.
Chupa essa manga aí. Brunão, a gente vai chegando ao final aí do nosso TourCast.
Rapaz, já? Não acredito, cara.
Eu tenho a impressão que a gente não conseguiu falar metade do que é possível falar sobre Mambaí. A gente tentou dar aí pelo menos um pouco de informação para que você desperte a curiosidade de conhecer essa cidade que é um encanto, que fica no coração do Brasil, afinal a gente está realmente no meio do país.
É isso aí.
E fica aí as nossas dicas. 2017 tem Mambaí dentro do nosso cronograma. Fica de ouvidos atentos, porque se você gostou desse programa, se você se interessou em participar das trilhas, cachoeiras, balanço, cavernas
e toda sorte de coisas que você pode fazer dentro do esporte de aventura, eu garanto, Mambaí vai te surpreender.
É isso aí, Samir. A gente sempre costuma falar, né, que Mambaí é o lugar que reúne aventura e natureza em um só destino. E a nossa meta, gente, a partir do momento que vocês vierem visitar, é fazer com que vocês se surpreendam.
Aí, uma outra coisa, até para finalizar aqui, Brunão, um cara que vem para observar pássaros e para ter a possibilidade de ver animais, né, como eu vi várias ararinhas, é uma fauna muito rica aqui no Cerrado.
É, e isso é muito bacana, Samir. A gente toca num assunto bastante, um assunto que até me orgulho muito quando a gente fala de turismo aqui e que acaba trazendo resultados às vezes inesperados, né? A gente se orgulha em praticar aqui em Mambaí o turismo de base comunitária. 90% das pessoas que você for que for te atender aqui em Mambaí são pessoas daqui ou que moram aqui há muito tempo, né? Foi uma opção nossa, de todos os pioneiros que começou a trabalhar com turismo, e trabalhar com pessoas daqui, trabalhar com pessoas que assumem a identidade e que sabem que todos esses atrativos que a gente falou aí são deles também. E isso reflete também nos donos de atrativo. Então a gente fez um trabalho muito bacana com eles, que a gente falou, olha, esse local tem potencial, mas desde que ele seja preservado. Então, ao invés de você derrubar essa árvore e ganhar dinheiro uma vez só, que tal ganhar dinheiro o resto da vida você, seus filhos, teus netos, preservando esse lugar e fazendo com que pessoas do mundo todo possam vir aqui e ter a experiência de ver esse lugar preservado. E aí começa a voltar os bichos naturalmente, como a gente viu em diversas trilhas aí. Uma série de aves, né, acompanhando a gente. Então é o resultado, é o lado bom que o turismo pode trazer para a preservação ambiental.
Então não fique aí parado na sua zona de conforto, vem para Mambaí. 2017 não vai faltar oportunidade para você que está em São Paulo. A gente está lá, mas esse TourCast não serve só para você. Onde quer que você esteja, o ano de 2017 tem muitos feriados. Aproveite um deles, coloque Mambaí aí no seu calendário e vem conhecer essa cidade no coração do Brasil.
Chega mais, gente, chega mais. A gente vai estar aqui de coração e braços abertos para recebê-los, e vai ser a maior satisfação receber essa galera, e tomara que a gente possa se ver durante todo 2017, 18, 19, 20 e por aí vai, aqui em Mambaí. Um grande abraço para a galera do Infinity. Samir, eu quero dizer que foi muito bom ter recebido você aqui esses dias. Volto sempre que quiser. vocês aí, com toda a galera aí do Infinity. E a gente vai se ver muito mais vezes aqui pro Mambaí.
Ô, Brunão, um abraço pra você, ouvinte, e até o próximo TourCast.
Fala sério, você não sabia que Mambaí existia, certo? Então venha conhecer mais o Cerrado Brasileiro com a Infinity. De 13 a 16 de abril, sairemos de São Paulo em direção a Mambaí, para que você não apenas ouça, mas venha conosco viver essa experiência. Poxa, Samir, mas e para quem está fora de São Paulo, está em outro estado, outra cidade? Simples, mande um e-mail para contato@infinity.tour.br e solicite seu orçamento. Mambaí é com a Infinity, e eu te vejo lá no Cerrado.
O TourCast agradece a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.